Fato em Foco. Таїса Стіванін.
Злочинці були контратаковані Національною гвардією. Троє злочинців загинули.
O agravamento da crise na Ucrânia levou a União Europeia e os Estados Unidos a convocarem uma reunião nesta quinta-feira que resultou em um acordo em etapas para colocar um fim à crise no país. O chanceler russo Sergei Lavrov também desmentiu que a Rússia tenha a intenção de enviar tropas à região. A reunião em Genebra reuniu o chanceler russo, o secretário de Estado americano John Kerry, a chefe da diplomacia europeia Catherine Ashton e o ministro das Relações Exteriores ucraniano Andriy Deshchitsa. Os quatro representantes divulgaram uma declaração comum pedindo o fim da violência. O acordo também prevê o desarmamento dos grupos armados ilegais e a evacuação dos prédios ocupados e uma discussão sobre a reforma política que resultaria em mais autonomia para as regiões. Em seu programa na TV, o presidente russo Vladimir Putin também acusou os dirigentes ucranianos de cometerem um crime grave, enviando as forças armadas para reprimir o movimento separatista no leste da Ucrânia. Nesta quarta-feira, os militares ucranianos se renderam diante dos rebeldes pró-russos pouco mais de um mês depois da anexação da Crimeia. Para Solange Reis, coordenadora do OPEU, o Observatório Político dos Estados Unidos, a federalização da Ucrânia é a melhor solução, sendo inclusive defendida pelo governo americano.
Essa, na verdade, é a melhor solução, é inclusive uma solução compartilhada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos também apoiam essa federalização da Ucrânia. O problema é convencer os radicais que compõem o governo em Kiev. Porque a grande dificuldade hoje é que as potências envolvidas perderam, de certa forma, um pouco o controle sobre os outros atores envolvidos no jogo. Então, no caso das milícias pró-Rússia no leste, por mais que elas sejam incentivadas pelo governo da Rússia, há uma possibilidade de que um acordo às vezes desagrade um determinado grupo, um determinado setor que não obedeça às regras acordadas pelas lideranças, né? Isso também acontece no lado oeste da Ucrânia, ou seja, o governo em Kiev não tem um controle total, ele é composto, por exemplo, por radicais. Certamente esses radicais não têm interesse em dar maior autonomia a essas regiões. Agora, a proposta é uma proposta concreta. A Rússia, desde o início, defendeu a neutralidade da Ucrânia, ou seja, que a Ucrânia se comprometa a não entrar na OTAN, por exemplo, ou seja, assuma uma postura de neutralidade em relação a essa disputa velada entre o Ocidente e o Oriente, né? E essa é uma proposta que é muito bem recebida pelos Estados Unidos.
Você acredita realmente que Moscou está por trás dessa revolta dos pró-separatistas no leste da Ucrânia?
Acho que sim e não. Não da maneira como a imprensa ocidental vem colocando, né? De uma forma muito ostensiva, fornecimento de armas e incitação, eu acho que não é isso. Existe uma influência quase que natural, é meio histórica ali. As canais de televisão que passam na região do leste são canais russos. Existe uma afinidade cultural muito grande com a Rússia. Então, acho que há, sim, uma influência, mas eu não sei se essa influência é tão abertamente mal intencionada como a imprensa ocidental vem colocando. O objetivo da Rússia, na minha opinião, não é anexar essa região. Acho que ele não tem uma postura, o Putin não tem uma postura, nesse momento, abertamente territorialista. Eu acho que o objetivo é mais manter a influência russa sobre a Ucrânia. E, para isso, é fundamental que a Rússia tenha essas regiões com mais autonomia em relação ao governo de Kiev, que é um governo, nesse momento, anti-Rússia. Então, acho que ele procura manter, sim, os canais de influência que a Rússia tem historicamente, culturalmente, economicamente, com essa região. E uma outra coisa importante que eu acho que é interessante destacar é que o que está sendo disputado agora, além da integridade da Ucrânia, da soberania e das áreas de influências, né, das grandes potências, é a questão dos gasodutos, porque parte importante desses gasodutos estão nessas regiões que hoje se rebelam contra o governo de Kiev. Caso elas passem mesmo para o lado da Rússia, seja através de anexação, incorporação à Rússia, ou se tornem independentes da Ucrânia simplesmente, a Ucrânia perde uma parte importante da receita, que é o que a Rússia paga pelo transporte para a Europa, não é? Então, uma parte desse gasoduto está nessa região que se rebelou. Então, tem também um componente econômico importante, no caso, para a Ucrânia, de manter controle sobre essa receita que vem do transporte de gás russo. A Europa está tentando segurar um pouco o ímpeto dos Estados Unidos na questão, por exemplo, de aplicação de sanções.
No programa de hoje, ouvimos Solange Reis, coordenadora do OPEU, o Observatório Político dos Estados Unidos.